Eleições 2014.
Em 2010, a bancada evangélica eleita cresceu. Tomaram posse 73 parlamentares, sendo 70 deputados e 3 senadores evangélicos. Em 2006, o número tinha sido de apenas 36 integrantes. Esse aumento representa como religião e política vão pautar as eleições de 2014. Saiba mais informações com o nosso repórter Cícero Pedro Leão, ao vivo. Boa tarde, Cícero.
Boa tarde, Lucas. Segundo o censo 2010 do IBGE, os evangélicos brasileiros somam 42 milhões e 300 mil fiéis, o que equivale a 22,2% da população. Assim, é claro que esse segmento seja cobiçado por candidatos a cargos políticos. Para o ouvinte ter uma ideia, em 2010, em Minas Gerais, dos 629 candidatos a deputado federal, dois se identificaram como pastores, enquanto dos 1.104 candidatos a deputado estadual, foram 11 pastores. E este ano, já são 14 os auto-intitulados pastores candidatos a deputado federal e 10 a deputado estadual. Este aumento representa a ampliação do segmento evangélico na política, como comenta a doutoranda da PUC do Rio Grande do Sul na área da Sociologia da Religião, Janine Trevisan.
Ele vem crescendo, né, numericamente, em termos de cargos nas eleições, cargos de vereadores, deputados federais, deputados estaduais, e a tendência é que eles tenham crescendo essa força política deles, né, esse poder de barganha que eles têm, porque eles não atuam sozinhos, né? Eles estão fazendo alianças não somente com os católicos, mas também com, inclusive, assim, como outros movimentos conservadores dentro do Congresso Nacional, como, por exemplo, a bancada ruralista, né? Então, eles têm feito esses movimentos para poder buscar alianças.
A pesquisadora Janine Trevisan explica que a ligação da Igreja Católica com a política ocorre de forma diferente em relação aos evangélicos.
Enfim, a Igreja Católica tem restrições para que as suas lideranças participem de eleições, ocupem cargos públicos, mas isso não significa que ela não está trabalhando, né, nos bastidores, vamos dizer assim, para defender os seus interesses também, né? Eu acho que somente ela não está tão forte na esfera política de forma evidente, assim.
Mas entender que estes mais de 42 milhões de evangélicos representam uma massa homogênea é um erro, como afirma o professor do programa de pós-graduação de Ciências da Religião da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rodrigo Franklin de Souza.
Você inclui nesse grupo aí de 22% de evangélicos pessoas de todos os tipos de confissões, denominações diferentes, né, são segmentos diferentes da igreja, segmentos que às vezes têm contradições internas, têm conflitos entre os grupos desse segmento. Então, o que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo é que a dinâmica política já se entrecruza agora com a dinâmica desse grupo.
O principal candidato à presidência que representa o segmento evangélico é o pastor Everaldo, do Partido Social Cristão. Em última pesquisa do Ibope, ele apresentava 3% das intenções de voto. Apesar do percentual pequeno, o pastor continua recebendo apoio de peso do segmento evangélico, como o pastor Silas Malafaia. O professor do programa de pós-graduação de Ciências da Religião da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rodrigo Franklin de Souza, explica o motivo desse apoio.
Eu entendo como sendo, vamos dizer assim, uma espécie de tubo de ensaio. É uma forma de testar força, é uma forma de tentar, de testar influências, é uma forma de explorar o que pode ser feito, vamos dizer, numa próxima eleição. Né? Vocês vão poder medir agora qual é exatamente a força do pastor Geraldo, qual é a força do eleitorado evangélico.
Os demais candidatos à presidência também flertam com o segmento evangélico. Dilma Rousseff criou um comitê evangélico para a campanha presidencial. O candidato Eduardo Campos tem como vice a evangélica Marina Silva. E o tucano Aécio Neves já se reuniu com o pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Lucas?
Obrigado, Cícero, pelas informações.